A gente conversa agora com o capitão Heitor Lube, ele que é gerente de operações integradas do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Espírito Santo. Tudo bem, capitão? Obrigado em atender a Band News FM.
A gente vai agradecer a oportunidade de estar passando informações para a população capixaba.
Agradecimento é todo nosso, capitão. Eu gostaria já de começar com o senhor o seguinte, até mesmo uma atualização, né? Hoje, o Corpo de Bombeiros, a gente sabe, né, em todo o estado está mobilizado para trabalhar nesse combate a incêndio em vegetação. A gente está passando por um momento extremamente seco, a vegetação está seca e focos de incêndio a gente vê por todas as regiões praticamente aqui do estado. Na Grande Vitória, inclusive, na sexta, nós tivemos sexta e sábado aqui no Morro de Olaria também. Hoje, capitão, alguma frente de combate ainda no estado de incêndio?
Bom, o incêndio que começou aí no sábado, ali na região da Grande São Pedro, ali no Parque da Fonte Grande, o incêndio começou no sábado, as equipes combateram ontem, e hoje pela manhã um novo foco lá de novo e as equipes deslocaram para lá agora pela manhã. Então é um incêndio que está com grande repercussão, estava próximo às casas, né? Inclusive essa madrugada a nossa equipe combateu lá também e as equipes retornaram agora para lá agora pela manhã novamente.
O senhor tocou num assunto importante, porque na sexta nós tivemos um incêndio também ali no Morro do Jaburuna, outros falam Olaria, aqui em Vila Velha. Só de observar, a gente via que era uma área de difícil acesso para o Corpo de Bombeiros, para os homens, né, para os militares dos bombeiros. Só que esse fogo, essas chamas, elas atingiram até mesmo quintais de residência, coronel. Em situações como essa, como que é o trabalho, né? O que o morador ele deve fazer de prontidão? O senhor disse até mesmo que na Fonte Grande, está próximo a algumas residências também.
Então, nesses casos, o ideal é que a população que mora próximo à área de vegetações, né, a vegetação, seja ela de médio porte, grande porte, que ela deixe o entorno da sua casa aceirada, né? Então, capine ali em volta, tire toda a vegetação em volta, ali, né, um raio da sua residência, para poder manter a sua casa segura em caso daquela vegetação ali vier a incendiar. Esse é o mais adequado para fazer antes do incêndio começar, né? Quando o incêndio já começa, o ideal realmente é que se afaste do fogo, né? O combate à incendiarização já é perigoso para nós que somos treinados e utilizamos equipamentos de proteção individual para isso, né? Para pessoas que não são treinadas, aí realmente é muito perigoso, se já acontecer um acidente, é muito grande.
Eu queria saber, na última sexta-feira a gente também recebeu aqui informações a respeito de um incêndio aqui em Jaburuna, em Vila Velha. E daí um dos moradores entrou em contato com a gente e falou: olha, ali está bastante perigoso nesse momento, o problema é que lá a gente acaba chamando os bombeiros e eles aparentemente não conseguem chegar até o local e muitas vezes a gente fica sem o atendimento. O que que acontece no caso do Jaburuna? É realmente difícil chegar lá, subir até o local onde ocorrem esses incêndios?
Então, em locais onde são, a gente chama de locais de difícil acesso, realmente, a gente tem o apoio do NOTAE, né, da Casa Militar do Estado. Então, o NOTAE, ele pode estar combatendo desde jogando água da própria aeronave até pegando os militares e colocando no alto dos morros e locais próximos ao incêndio. Então, nesses locais onde a gente não consegue chegar a pé e nem com viatura, a gente pode ter o apoio das aeronaves. O que acontece muitas vezes, e que está acontecendo aqui no estado, é que a demanda de incêndio nessa época do ano está tão grande que a gente não está conseguindo atender todas as demandas. Então, só para a gente ter noção aí, só no mês de agosto a gente teve mais de 800 chamados de incêndio. Só agora, nesse último final de semana, agora, né, de setembro, a gente teve 92 ocorrências de incêndios. Então, assim, realmente é uma demanda muito grande, que em algumas ocorrências a gente não consegue dar vazão a todas as ocorrências que entram ao mesmo tempo. E, normalmente, elas entram sempre no período da tarde, né, que é o período, de fato, que está mais quente, está mais seco, né? E as ocorrências, elas entram nesse período, né, a gente tem a limitação de viaturas de homens, a gente não consegue dar vazão a todas as demandas.
Agora, vocês fazem um acompanhamento também, coronel, tem um centro integrado, né, do Corpo de Bombeiros, juntamente com o Incapé, quando faz para chuva, por exemplo, né, quando vocês estão sob alerta de chuva, chuva forte. Para incêndio também, justamente junto com o Incapé, porque a gente está vivendo dias também de muito vento aqui na Grande Vitória. Isso atrapalha no combate, ou seja, ele alastra mais as chamas?
O vento, né, além dele disseminar mais o fogo, enfim, aumentar a velocidade da propagação das chamas, aumentar a velocidade ali do incêndio, ele favorece também para poder ressecar a vegetação, né? Então ele também acelera o ressecamento da vegetação. Então, de fato, o vento é um fator prejudicial aí, um fator que aumenta aí a velocidade e a intensidade das chamas no incêndio. Tanto o vento quanto, por exemplo, vegetações, relevos mais acidentados também. Então, o incêndio, ele morro acima, ele se propaga muito mais rápido do que, por exemplo, um incêndio no plano. Então, até pela dinâmica do fogo, enfim, a gente também tem essa particularidade também nos incêndios que acontecem em relevos com aclive.
Capitão, a gente tem pergunta aqui de ouvintes para o senhor, mas eu gostaria de tirar uma dúvida, pegando como mostra também o Morro da Fonte Grande, onde mais um foco de incêndio começou nesta manhã, Corpo de Bombeiros já no local. Aqui em Jaburuna a gente teve sexta e sábado a mesma situação, e repito, com residências próximas. Qual a orientação do Corpo de Bombeiros para os moradores? Porque o cheiro da fumaça é muito forte. A gente não, às vezes a pessoa não vê nenhum fogo, mas a fumaça, aquele cheiro, vocês dão algum tipo de orientação para a pessoa, até mesmo para evitar algum problema de saúde por conta desse forte cheiro que acaba, vamos dizer assim, impregnando, né, a casa inteira?
Sim, então, se as pessoas puderem, né, fechar as residências para não entrar fumaça, E puder sair daquele local onde tem fumaça, onde tem todo aquele cômodo no entorno, seria a melhor coisa a se fazer naquele momento. Então, assim, realmente se afastar daquele local de perigo, fechar sua residência, enfim, para evitar que a fumaça entre ali na residência e até estrague algum material ali, e se afastar até a fumaça, enfim, a chamas e a fumaça ali, sair do local. Lógico, assim, as pessoas que sofrem de asma ou algum problema pulmonar, pode ter algum risco maior relacionado a essas fumaças, né? Então tem que ter um cuidado um pouco maior ainda.
Capitão, tem a pergunta aqui do Leandro. Ele pergunta o seguinte: capitão, o convento, a mata do convento e do Morro do Moreno estão bem secas. Há algum trabalho de monitoramento em áreas propícias a sofrerem com incêndio?
Então, a gente realiza o monitoramento igual você comentou na pergunta retrasada, sobre a questão das enchentes, né, os riscos pluviométricos e como é que a gente faz no incêndio. A gente acompanha através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que é feito um trabalho via satélite, que monitora as áreas a nível de Brasil e tem possibilidade de pegar fogo, né? Então a gente chama de risco de fogo. Então, o Espírito Santo, por exemplo, nos últimos 40 dias, ele está praticamente 100% risco extremo. Né? Se olhar hoje lá no estado, por exemplo, só a região serrana do estado hoje que ela está em risco alto. Né? O resto de todo o estado continua em risco extremo para incendiar. Né? Ou seja, qualquer princípio de incêndio vai incendiar aquela região e pode perder o controle, enfim, e pode passar para outras áreas. Então, não só o Morro Moreno, enfim, mas qualquer região hoje do estado, ele está aí sob risco de pegar fogo. Mas cabe frisar que as vegetações, elas não pegam fogo sozinhas, né? Quem coloca fogo na vegetação é o homem, é o ser humano. Então, seja de forma dolosa, seja de forma culposa, é o ser humano que vai lá e acende um isqueiro, coloca uma gasolina, enfim, ele que coloca fogo ali, naquela região. Mais de 95% dos incêndios, eles são ocasionados de forma humana, pela causa humana.
Veio de encontro justamente isso que o senhor falou, de comentários aqui, uma pergunta até mesmo para o senhor, comentário de uma ouvinte, ela pediu para não ser identificada, até porque ela é moradora da comunidade. Ela fala: olha, aqui em Taboazeiro os moradores moram perto, né, da vegetação do parque, colocam fogo no lixo. Isso aí é um risco enorme do fogo se espalhar para a vegetação. E tem também a pergunta que vem de encontro com isso que o senhor falou, que, né, se tem fogo é porque alguém coloca, mas na maioria dos casos, a pergunta do nosso ouvinte Rony para o senhor. Vamos ouvir, capitão.
Bom dia novamente, Letícia. É, se possível, pergunte aí a origem do incêndio, né? Lógico que em alguns lugares aí é causa natural, né, acidental aí, mas se existem também casos de incêndio criminosos, principalmente esses na beira da BR aí, se eles conseguem fazer esse levantamento.
E aí, capitão?
Então, a gente realiza as perícias de incêndio, né? Por obrigação, por lei, a gente é obrigado a fazer as perícias de incêndio e vegetação dentro de parques naturais, parques estaduais, parques federais, dentro de, se tiver alguma vítima envolvida, alguma pessoa queimada, alguma pessoa com vítima envolvida ali. Então, nesses casos, a gente faz a perícia por obrigação, né? Nos outros casos, a pessoa prejudicada, ele tem que solicitar o corpo de bombeiros para que a gente faça. Então, a gente não faz perícia em todos os locais. Então, assim, para poder descobrir se ali é causa, quais são as causas daquele incêndio, a gente não consegue imputar o culpado, né? Aí quem faz é a Polícia Civil. Mas a causa daquele incêndio, onde ele começou, como que ele se propagou, aí a gente consegue saber realmente aí através das nossas perícias.
Tá certo, então, capitão. Olha, agradeço pela contribuição, a presença do senhor aqui em conversar com a gente. Eu gostaria só de uma última orientação, até mesmo por questão de segurança, né? A gente vê aí as margens, Rodovia do Sol, por exemplo, 101 muitas vezes, e nos morros aqui, onde há residências próximas, viu um foco de incêndio. Qual é a orientação que o bombeiro dá para as pessoas que estão passando por perto ou que moram por perto? Gostaria que o senhor deixasse essa orientação.
Então, as margens de rodovias, né? Se a rodovia for privatizada, as concessionárias, elas têm por obrigação de contrato realizar o combate ali a até 50 metros da rodovia. Então, as concessionárias, elas são obrigadas a fazer isso. Nas rodovias que não são privatizadas, aí é realmente 93 e o Corpo de Bombeiros vai atender a todas as demandas. A gente alerta aí a população para jamais tentar apagar, né, de maneira voluntária aí, realmente se afastar, chamar a equipe aí de socorro, ligar para os bombeiros ou para a concessionária. E vale frisar também, que a gente não comentou, que os incêndios de 1º de maio até outubro, eles são proibidos, qualquer tipo de queimada. É uma fogueira, vou queimar o lixo, não sei o que, é proibido qualquer tipo de queimada nessa época do ano, justamente por ser período de estiagem, e a gente tem o risco aí de propagar e perder o controle desse incêndio. Lembrando que é crime colocar fogo, a gente tem a pena de detenção de 2 a 4 anos para quem incendiar qualquer área que não seja autorizada. E realmente a população tem que nos ajudar, né, a não colocar fogo, enfim, evitar qualquer tipo de queimada nessa época do ano e denunciar aquelas pessoas que elas saibam que estão realizando queimadas nessa época do ano.
Tá certo, então, capitão Heitor Lube, gerente de operações integradas do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Espírito Santo. Capitão, muito obrigada mais uma vez em conversar aqui com a gente, em especial aos nossos ouvintes.
A gente vai lembrar dessa oportunidade.